Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, oi, oi! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com você? Tô chegando, estamos chegando! Mais uma edição do nosso Vida e Saúde. Este programa que mora no seu coração. Já vou olhar pra tela já daqui a pouquinho. Você já tá mandando seu alô? Você já tá marcando presença? Já mandou um belíssimo coração pra gente? Eu quero coração, esse coração vermelho aí. Coloca esse coração vermelho aí nos comentários. Vamos movimentar os nossos comentários para que o YouTube entregue esse material essa semana para mais pessoas, usuárias também do YouTube. Então, já pode mandar coração que a gente gosta, tá bom? Meu nome é Rose Andrade, eu tô chegando por aqui na sua casa. Não chego sozinha, chego sempre com os meus amigos, com um assunto maravilhoso pra gente, ó, fazer uma imersão aqui, se aprofundar em assuntos que são relevantes, importantes para o nosso crescimento em todos os aspectos. A gente está falando sobre família, aquela semana Lar Doce Lar com a Sheilinha, que é a responsável pela ela assina a nossa última revista, lançamento Lar Doce Lar. Você já está pedindo? Já vai colocando Lar e mandando para cá. 12981510081. Ela está com a gente essa semana, digitou Lar. Agora, se você está no YouTube, aqui embaixo tem um botãozinho que é só você apertar o botãozinho. Vai lá e clica. Não é apertar, né? Você clica no botãozinho e já chega pra gente o recado que você quer a revista, tá bom? Então, a gente fica te esperando. Vamos falar hoje sobre Lar não é feito de paredes. Lar não é feito de paredes. Interessante, né? Quando a gente pensa numa construção, você... Quantos construtores tem aqui? O pessoal que é pedreiro, ó, auxiliar de pedreiro, servente, mestre de obras, não é? Como é que a gente faz ali? Quando a gente pensa em começar uma casa, alguém começou pelo teto, pelo telhado? Acho mais difícil, não é? Primeiro vem ali o alicerce, depois sobem as paredes, depois tem laje, tem acabamento. Enfim, você que é pedreiro sabe infinitamente melhor do que eu isso. E tudo exige o quê? Tempo, cuidado, não é? Tem que ter investimento, tem que fazer a escolha certa. Agora, deixa eu te perguntar, será que tem... Quando a gente pensa em família, é muito diferente disso? É muito diferente dessa construção, porque tem muita gente morando debaixo do mesmo teto, mas sentindo que tá faltando alguma coisa. Tá sentindo que não tá legal. A estrutura tá ali, a casa tá em pé, mas o ambiente não tá trazendo paz, não tá trazendo descanso, não tá trazendo alegria. O último lugar que você quer chegar é em casa, fica até mais tarde no trabalho. Ai, ai. Bom, hoje é o último dia do nosso programa da série Lar Doce Lar. Nós vamos conversar sobre como transformar uma casa em um lar de verdade, um lugar que acolhe, um lugar que protege, que aproxima. Mas, querido ouvinte, antes de qualquer resposta, a gente quer refletir juntos sobre o que realmente está sendo construído dentro da nossa casa. O que você pode colocar em prática hoje mesmo para melhorar a convivência do seu lar? Para e pensa. O que você pode melhorar? Dar mais atenção, ouvir mais, melhorar seu tempo de qualidade em casa, falar mais. Às vezes a gente fala de ouvir mais, mas precisa falar, precisa expressar melhor a sua opinião, iniciar o diálogo, sair mais com as crianças, ter mais um momento a dois aí, você e o esposo, você e a esposa. O que está faltando? O que você pode melhorar hoje? Vamos desafiar. A gente sempre tem alguma coisa para melhorar. Sempre. E o que você pode fazer isso? Enquanto você está respondendo, deixa eu cumprimentar meu amigo Raul. Oi, Raul. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Rose.
Bom dia, bom dia. Mais um dia, sexta-feira. Tem um sabor diferente. Que bom que você está aqui com a gente, Raul. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Rose. Muito bom, muito bom.
Vamos aprender mais. O assunto de hoje é bem, bem forte, vai ser bem profundo. Agora, Raul, eu fico sempre com uma curiosidade. Você estava comentando, você sempre fala que antes do pessoal escolher se vai seguir, se tem um plano, né? Tem uma primeira consulta com você em relação à mentoria Leis do Emagrecimento. Conta pra gente, sim, assim, um pouquinho, não tudo, mas um pouquinho do que acontece nesse primeiro encontro.
Legal, Rose, a gente faz tipo uma anamnese.
Sim.
Anamnese é quando você pergunta para o paciente tudo que ele está sentindo, pergunta quais são os obstáculos, quais têm sido os desafios, pergunta sobre a vida dele inteira. Então a gente já começa a conhecer mais ali o aluno, né? O aluno em potencial ali. E após isso, então, entendendo, né, o que que ele está passando, entendendo os objetivos, aí a gente vai apresentar um método para ele. O método que a gente usa há 11 anos. Então, olha, o método é assim, você faz isso, depois você faz isso. Tem a fase 1 que é assim, a fase 2 que é assim e a fase 3 que é assim. A gente apresenta também os pilares para a mudança. Esses são os pilares, ó. Esse. São quatro. E aí
Sim.
a pessoa, ela pode sair de lá e tentar até fazer sozinha, se ela quiser, porque ela já tem um mapa ali do que fazer. Agora, se ela quiser a nossa ajuda para entrar no nosso carro, para a gente, né, fazer o caminho com ela, ao invés de ela ir sozinha, aí ela também, aí a gente vai apresentar para ela os planos.
Entendi.
Então, ela vai ter a nossa ajuda para percorrer esse caminho que a gente acabou de mostrar para ela. Se ela não quiser, ela vai pegar esse caminho e ela pode percorrer sozinha também, se ela quiser.
Ok, tem uma
Então, é
equipe
isso
com
que
você, não é?
acontece.
Tem uma equipe de profissionais com você, não é?
Tem uma equipe, a gente tem nutricionistas, dependendo do plano que ela escolher, vai ter médico, psicóloga, personal trainer. Então, tem toda uma equipe multidisciplinar para ajudá-la a chegar nos objetivos dela, Rose.
Muito bem, deixa seu contato então para o pessoal ir correndo.
Opa, vamos lá, Rose. Então, você que está nos ouvindo, quer eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva, ficar com a gente até um ano é a nossa mentoria carro-chefe, digamos assim. Então é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar essa sessão, como eu disse que é gratuita e você agora já sabe o que que acontece nela. leisdoemagrecimento.com.br, vai ter um botãozão lá, Rose, assim, ó, agendar sessão. Pum, clica lá, escolhe a melhor data e horário e a gente já vai entrar em contato com você.
Beleza, obrigada, Raul, pela passadinha e por ter
Valeu.
explicado pra gente. Foi muito legal conhecer como que começa ali esse processo
Sim.
de mentoria. Muito legal. Ela
Valeu.
voltou, ela voltou, ela está aqui comigo. Sheila, eu vou testar o seu microfone agora. Fala assim, oi. E não funcionou. Agora fala, oi.
Oi.
Agora funcionou. Tudo bem com você? Último dia,
Ah,
Sheila.
gente, eu amei passar essa semana aqui com vocês. Tudo bem com vocês por aí? Já passei aqui na programação hoje mais cedo, falei oi pro povo. Mas agora é o horário de terapia, né, amor?
Horário de terapia,
Você foi para
pois
casa ontem
é.
pensando? Porque ontem
Fui,
você ficou
amiga.
tão no processo terapêutico, minha
Fiquei. Fiquei que a
amiga.
gente fica pensando, né, nas coisas, são tantas dores, não é? E fiquei pensando como que é legal ouvir a Rádio Novo Tempo e a gente ter acesso a isso, porque eu acho que tem gente que vai passar uma vida toda e não vai ouvir sobre isso, não é? Tem,
Verdade.
hoje a gente tem acesso a essa informação e isso é uma bênção, querido ouvinte. Por isso que a gente insiste com você. Compartilha aí o nosso programa, comenta o nosso programa aqui. Fala o que você achou do programa, porque é importante levar esse assunto que nem todo mundo fala, a gente não acha em qualquer lugar, à luz da palavra do Senhor, para mais pessoas. Sheilinha, você assina a revista Lar e Família? Não, Lar e Família, eu sempre confundo. Lar e Família é a coluna dela aqui na rádio, né? A revista Lar Doce Lar. E ali você trouxe muitas orientações. Eu acredito que são orientações que você já deu com muita frequência ali para os seus pacientes ao longo dos anos que você já trabalha como terapeuta. Como que é ver ali uma família mudando o comportamento através de uma orientação sua? Que sensação que
Que
dá?
uma das minhas alegrias é quando eu dou alta para um casal, né?
Sim.
Dar alta para o paciente e dizer assim: olha, agora você consegue já caminhar com, né, os seus próprios caminhos, tal. Tem aqueles que falam assim: ah, deixa eu voltar uma vez por mês, só para ficar aqui, né, fazendo uma manutenção. Eu falo: tá bom. Mas é muito bom quando a gente vai vendo o crescimento e a cada semana eles dizendo assim: ah, a paz tá voltando dentro de casa, né? Engraçado que é assim, né? Quando um casal tá brigado assim, eles nem se encostam quando sentam no sofá, sabia? Eu tenho como eu atendo só casais, ou se eu atendo individual, é para falar de casamento, né? Mas é, quando eu atendo tanto online quanto no presencial, quando eles estão brigados, você percebe até a forma como eles...
O corporal ali.
É, o corporal. Né? Sabe, não quer nem se encostar ali. Mas aí, com o passar dos dias...
Aí eles já vão sentando, né, na pertinha, assim, ó.
Aí já vai pegando na mãozinha, né? E já dá aquele sorriso. A primeira parece cão e gato. Tom e Jerry. Fala assim, terrível. Mas depois vão melhorando. Isso é muito satisfatório.
Amém.
Muito satisfatório.
Amém. Deus continue abençoando o seu trabalho. Amém. Deixa seu contato, amém, por favor.
Eu quero deixar o meu contato aqui para todos vocês. Do meu Instagram, que todos os dias tem ali conteúdos para vocês. @casaisemterapia. E dizer para você que está ouvindo aí, você que é pastor de tantas igrejas, você... nosso ouvinte que é de Ministérios da Família, Ministério das Mulheres, tal. Eu faço palestra para o Brasil todo, né? A agenda tá enchendo, tá enchendo, né? Então, assim, tá enchendo aos pouquinhos, graças a Deus, já temos muitos eventos para esse ano, mas quem sabe você também não pode conhecer Sheilinha de perto esse ano. Então, lá no Instagram, vai ter ali um link na bio que você consegue o contato direto da minha secretária, ou você pode ir lá no direct e falar comigo e eu te passo o telefone de Juliane também. Vai ser um prazer estar aí na sua igreja, na sua cidade, seja onde for, eu vou até você.
Arroba Casais em Terapia.
Isso, @ Casais em Terapia.
Muito bem. Querido, querida, você vai seguir a Sheilinha e vai dizer pra gente o que você acha que você pode colocar em prática hoje mesmo pra melhorar a convivência em casa. A gente toca Eixla, um pedacinho da música Casa de Bênção.
Essa é a sua rádio. Novo Tempo.
Muito bem, Eixla cantando por aqui, Casa de Bênção. Essa música é demais, é lindíssima, combina muito com o que a gente está falando essa semana sobre termos uma casa de bênção, que a nossa casa seja um lar, de bênção. Muito bem, querido ouvinte, nós vamos agora já participando aqui com a gente, alguns irmãos mandando alô em áudio. Lu, você coloca pra gente, olha a primeira participação.
Isso, tem um plano, né? Tem
uma... A paz do Senhor Jesus!
Oi, a paz!
Eu tô aqui também ligadinho, tá? É o último programa, mas eu tô aqui ligadinho, já pedi minha revista também.
Que bem!
Já fiz o meu cadastro, pedi minha revista aí, porque eu quero aprender... Eu moro em Florianópolis, né?
Sim.
É, aqui. E eu sou o presbítero da Assembleia de Deus e sou professor de escola bíblica. Então eu aprendo muito com vocês e isso aí vai ajudar muito minha igreja. Por esse motivo, eu tô junto com vocês a semana toda. Tô aqui também, tô ligado, tá?
Sim,
é o presbítero Eckhard, tá bom?
Um abraço,
é José Henrique, mas todo mundo me chama de Eckhard.
Então nós vamos chamá-lo de Eckhard, não é?
Eckhard.
Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para todos os irmãos da Igreja Assembleia de Deus. Gente, a Igreja Assembleia de Deus, ela tem uma orquestra, ela é conhecida por várias razões, mas também por conta da orquestra. Que força tem a orquestra, essa participação musical da Igreja Assembleia de Deus, não é, Sheilinha?
Sim, eu queria mandar um abraço, são irmãos muito queridos. O ano passado eu estive aí, irmão Eckhard, estive aí em Florianópolis, fui para Itapema, fiz aí vários dias na Assembleia de Deus em Itapema.
Que legal!
Fui na sede, foi maravilhoso. Então, assim, ó, não leva só a revista, leva a Sheilinha aí, que eu chego aí também, meu amigo.
Pra dar essa consultoria,
sim,
ali, né?
Abraço pra vocês, okay, aí, viu?
Vamos lá, Raul, traz pra gente uma participação, não, pra gente começar nosso papo.
Se vou convidar a Sheilinha, eu vou de brinde.
Aí, tá vendo? Oh! Olha, Raul!
É, vamos lá. A Lu fala assim: bom dia, meus lindos. Eu sempre procuro mudar, mas sempre enfio os pés pelas mãos. Me ajudem. Grande beijo, vamos te ajudar.
Vamos, já começa
pedindo a revista.
É, pra ajudar.
A Luciene fala: eu preciso melhorar em tudo aí que você falou. Obrigado pela dica. Então vamos lá.
Muito bem, vamos lá. Último capítulo da sua revista. Da revista Esperança, né? Lar e Família. É, Lar e Família não, gente. Lar, Doce, Lar. Gente, você confunde
Lar
também?
Lar e Família. É,
você confunde também na hora de falar? Você confunde também.
Eu falo. Hoje eu tava gravando um programa na TV, eu falei Lar e Família. Tá tudo certo.
Então, tem o tema Transformando Nossa Casa em um Lar. Então vamos lá, transformar nossa casa em um lar. Segundo os olhos de Sheilinha, qual é a diferença de casa para lar? Viver numa casa e viver num lar.
Muito, uma diferença muito grande. Todo mundo, tirando os moradores, né, de rua, vamos dizer assim, todo mundo tem uma casa. Né? Todo mundo mora em uma casa. Agora, viver em um lar... Olha a palavra... Lá.
Uhum.
O que ela traz pra gente? Ela já traz uma noção assim de aconchego, de amor, de carinho. Lar tem sentimento. Uhum. Essa é a diferença, tá? O lar, ele tem um sentimento, ele tem conexões. Lar é onde a gente troca as experiências. Lar é onde as pessoas sentem amadas. É onde você tem vontade de voltar no final de um dia e sentir que ali é o seu lugar. Uhum. Lar tem segurança.
Ai, que lindo.
Tudo isso é lar.
Que lindo.
E aí eu me lembro daquela música. Que dia que foi, Lu, que você colocou a música? Foi a música ontem do Jefferson, Jefinho, que
Lariar.
Lindo. Lariar. Lar não são paredes, né? É isso que ele fala. Lar é estar aqui. Então, assim, é muito bom ter um lar.
Amém, amém. E Sheila, quando uma família decide mudar a sua realidade... Uhum. Por onde essa transformação realmente começa? Na estrutura da casa, nas coisas, no comportamento ou no coração das pessoas?
Sabe que eu sempre falo sobre a importância de a mudança ela começar no nosso pensamento.
Uhum.
Quem muda pensamento, muda atitude. Atitude é o comportamento, né? Então, a transformação na realidade de uma família, ela pode começar assim, de várias maneiras. Mas muitas vezes, ela às vezes começa até no comportamento do que primeiro na troca de pensamento. Então, vamos pensar assim. Quando eu começo a entender, tá? Mudança de pensamento. Como eu começo a entender que o outro é diferente de mim, que o outro tem necessidades diferentes das minhas, que o outro gosta de coisas diferentes, se comporta de coisas diferentes, eu começo a ter empatia. E aí eu vou começar a mudar o meu comportamento. Por isso que primeiro eu preciso mudar a minha mentalidade. Só que uma das coisas que eu tenho percebido, né, ao atender os casais, que é a primeira coisa, assim, para você começar hoje, meu amigo, minha amiga, a mudar as coisas aí na sua casa para se transformar um lar, é a forma como você fala.
Uhum.
Porque é difícil brigar com alguém que fala brandamente. Concorda com isso? A Bíblia fala.
Uhum. Ela fala que desvia o furor, né?
Sim, a palavra branda. A palavra branda desvia o furor. Então, só que o problema é que quando um vai estar lá cheio da pólvora, estoura, e o outro estoura também, a gente vai ter guerra ali naquela casa. Então, se eu tivesse que te dar aqui um conselho para você começar hoje, é mudando a forma como você fala. E aí a gente começa a entender que como eu falo vai fazer com que o outro também mude de atitude. Olha que interessante. E eu já disse em algum desses programas essa semana que muitas vezes a família, principalmente o casal, está brigando não é pelo que diz, mas sim como diz. Né? Às vezes o casal chega lá e fala assim, eu concordo com o que ela disse, ou eu concordo com o que ele falou, mas você precisa ver o jeito que ela falou, o jeito que ele falou. E aí a briga acaba acontecendo por conta disso. Então é isso.
Okay,
a forma como se fala.
E durante essa semana a gente fala, nós falamos sobre tanta coisa, feridas, né? Feridas que a gente herda da nossa família. Foi um dos temas. É possível a gente construir um lar saudável carregando essas feridas antigas, ô Sheila?
Se você estiver disposto, disposta a curá-las, sim. Não tem ninguém, se tiver alguém, você se apresente a mim. Não tem ninguém que não tenha feridas da infância. Não tem ninguém que não foi ferido ainda alguma vez e não precisou perdoar, não precisou ser resiliente a alguma situação. Todo mundo já teve as suas dores, de pai, de mãe, de irmão, de amigo, de escola, de professor, de parentes, enfim, todo mundo traz. Agora, uma pessoa, ela consegue transformar ali a sua vida, o seu ambiente diferente, quando ela começa a curar essas feridas. Queridos, tem muita gente que passa muitos anos fingindo que a ferida foi curada. Eu só conheço um método, terapia, tá? Não conheço outro. Mas eu oro, Jesus cura as minhas feridas. Sim, Jesus cura as suas feridas, mas você tem que ter alguns passos e você precisa fazer a sua parte. Por isso que existem os profissionais da área de saúde mental, tá? Então, quando eu entendo que eu tenho ali as minhas próprias experiências e que isso impacta na minha vida e na vida do outro, e eu realmente tenho essa conscientização disso, aí então eu passo a querer transformar a minha ferida numa cicatriz. E eu já falei várias vezes aqui no meu programa tudo, cicatriz não dói, o que dói é ferida aberta. Ah, mas a minha tá com uma casquinha. O dia que alguém bater, ela vai sangrar de novo.
Sim.
Então, ela tem que virar cicatriz. Tá bom?
Okay. É, verdade. E você falou que quando a pessoa se conscientiza, né? Daí ela vai tomar uma ação. Mas como que alguém ferido, ela se conscientiza? Ela consegue enxergar a importância de agir, né, com a sua família de maneira diferente daquilo que um dia fizeram com ele, Sheilinha?
Aí você falou uma coisa importante, né, Raulzinho? Que assim, tem duas formas de eu enxergar. A primeira é, tem gente que sempre tá ali nos apontando, nos direcionando algo, e tem gente que não gosta de ouvir, né? Ah, você é muito grosseira, você é muito grosseiro. Poxa, você trata desse jeito, ou olha o jeito que você se comportou. Enfim, tem vários tipos de comportamentos. São pessoas, geralmente, quem fala isso é quem gosta, tá? Quem ama. Quem ama cuida, quem ama se preocupa, quem ama dá um toque, dá um conselho. Só que a pessoa que ela tá ferida, ela recebe isso daí como uma crítica. E às vezes a pessoa só tá dizendo assim, ei, presta atenção. Olha o jeito que você tá falando com seus filhos, olha o jeito que você fala com a sua mulher, com a sua esposa, com seu marido, desculpem, com seu marido. Presta atenção na forma como você só grita. Então, aí uma, duas, três, quatro, cinco pessoas estão falando isso para você. E você não está enxergando que você precisa mudar? Às vezes o próprio chefe, né? Eu fui coordenadora de escola muitos anos também. E às vezes eu chegava e falava
foi minha assim, coordenadora, inclusive.
Isso, foi sua coordenadora. E aí, muitas vezes eu tinha que chegar na professora e falar, Professora, os seus alunos não podem ouvir você gritando dessa forma.
Uhum.
Os seus alunos estão recebendo algo que está ferido dentro de você. Aí a professora começava a chorar e falava, ah, é porque lá em casa está tudo muito... Ou seja, quando a gente está ferida, as nossas feridas sangram.
Uhum.
E sangram em pessoas que não têm nada a ver com isso.
Uhum.
Então, essa é a primeira coisa. Que é, às vezes, o outro está dizendo. E a segunda coisa é que chega uma hora que você mesmo começa a perceber os seus padrões de comportamento. Caramba, errei de novo. Nossa, de novo eu cometi isso, eu fiz isso, né? E a pessoa começa a se cobrar. Eu não aguento mais cometer os mesmos erros. Então, quando a pessoa chega nessa conscientização, aí ela já está começando o caminho. Se ela busca terapia, então, vai por ela mesma. Ó, Sheila, eu vim aqui, ou enfim, com outro professor, eu vim aqui porque eu estou percebendo que, assim, eu não estou conseguindo ser feliz do jeito que eu estou vivendo. Gente! Isso você merece dar um abraço a uma pessoa que fala isso.
Ela tá
reconhecendo. Então, são as duas formas, Raul, dela conseguir identificar que esse seu ciclo familiar está sendo prejudicial, a forma como ela, né, está com seus comportamentos.
Ok. Bom, a gente vai para o intervalo, Lu? A gente vai para o intervalo. Depois eu quero te fazer uma pergunta de pessoas que... passaram na infância algo tão ruim, reclamavam do pai e da mãe, se sentiram machucadas e hoje elas fazem a mesma coisa com os filhos. Quero fazer uma pergunta sobre esse assunto com você depois do intervalo. Combinado, Sheilinha? Você me espera?
Claro, tô
então,
aqui.
Até já.
Vida e saúde.
Ei, já estamos de volta. Lar não é feito de paredes, mas não estou falando só da música de Jefferson Pilar, Lariar, mas do nosso encontro com a Sheilinha aqui. Ela já explicou a diferença entre casa e lar, muito legal. Se você perdeu o primeiro bloco, fique tranquilo, tranquila, não se desespere. Nosso programa fica disponível aqui no YouTube, youtube.com/novotempo-radio. Sheilinha, retomando com você, a gente, eu tava falando, né, de pessoas que você tava comentando assim, ah, você grita comigo, você faz isso, faz aquilo, tal. Existem pessoas que foram feridas, literalmente, exatamente dessa forma na infância. Vou até pegar esse exemplo, o pai gritava e a pessoa diz, nossa, isso me magoa, isso me faz mal, como é que meu pai pode ter feito isso comigo e tal. Aí, de repente, você tá fazendo a mesma coisa com seu filho, tá? É um ciclo. Agora que você falou, tem muita gente que se tocou.
Uhum.
Teve aquele insight. Olha, eu nunca tinha parado pra pensar, é verdade, Sheilinha. Um monte de gente já falou isso comigo, mas achava que era implicância. Achava até que era meio que inveja de mim, por isso que tava falando um negócio desse e tal. Agora a pessoa identificou que ela tá repetindo o padrão. Como é que a gente sai disso? Porque vai tentar, vai falhar. Ai, tô fazendo isso aqui de novo, não queria ter feito. Tem algum jeito da gente começar a melhorar?
Sim, olha só. Eu vou dar um exemplo meu, tá bom?
Tá.
Eu vim de uma família disfuncional, falei aqui essa semana. E eu vim de uma família de um ambiente muito crítico.
Uhum.
Criticidade altíssima. Uma família que é crítica, todos, o pai, a mãe, todo mundo é crítico, os filhos também vão ser críticos. E ninguém vai perceber essa criticidade, porque eles vivem entre si. Quando eu me casei, né? E o primeiro ano sempre é tão difícil, né? De casamento, né? Príncipe um dia... Príncipe é meu marido, tá, gente? Quem não sabe. Príncipe um dia chegou e falou assim, amor, por que você critica tanto? Eu falei, quem é que critica?
Repete!
O que é que eu critiquei? Eu gosto de contar essa história, porque assim, uhum. Você já até ouviu falar aqui. Porque assim, eu não percebia essa criticidade.
Uhum.
E eu fui perceber quando eu estava exatamente num ambiente diferente. Porque eu estava casada, né? Tinha acabado de casar. Então assim, eu estava num novo ambiente. E príncipe não é crítico.
Uhum.
E aí, ele falou assim... Quer dizer, eu não tinha essa conscientização ainda, né?
A cara que você fez aqui foi ótima.
É porque, assim, eu lembro dele falando isso. Aí, eu peguei e falei assim... Vamos fazer o seguinte? Ah, aí teve uma, tipo assim, uma DRzinha, uhum, né, básica, né? Não, eu não critico, porque tudo que eu falo, você também não me ouve. Aí eu falei, tá bom. Vamos fazer o seguinte? A próxima vez que eu criticar, você me fala. Tá bom? A gente foi no mesmo dia. Aí foi no mesmo dia, ele deve estar ouvindo, tá lembrando disso. Foi no mesmo dia. E, Sheila, você já era terapeuta? Não era terapeuta, gente. Eu já conselho de um monte de coisa, tá? Mas olha só. E aí, eu comecei a me policiar, né? E muitas vezes, príncipe falou aquilo que eu falei lá no outro bloco. Ele falou, Sheila, não é o que você fala. Você tem razão, um monte de coisa que você fala. Mas é o jeito que você fala. Já é com crítica. E eu tenho uma criticidade dentro de mim. A Sheila virou terapeuta, estudou. Ela deixou de ser crítica? Não, eu não deixei de ser crítica, porque isso veio já. Eu falo que veio o chipzinho. Mas a Sheila aprendeu a lidar com muitas situações. Então, hoje, às vezes, quem tá no YouTube vai ver. Sabe quando a gente vai falar uma coisa e fecha a boca assim?
Sim.
Faz assim com os lábios? É o inconsciente falando, fecha a boca. Às vezes eu vou falar uma coisa e ó... E eu tenho um bocão. Ai, gente, a minha cara fala... Vocês também são assim?
É, a minha é também assim. Mas eu tento,
É. Não, amiga, sua cara
eu
fala.
Eu tento melhorar, né?
Eu não preciso nem perguntar, amiga. Porque a sua cara fala. Eu sei disso, porque quando tá pra acabar o programa, ela começa... Aquele olho começa a tremelique. Ai, amiga, você sabe que eu te amo, né?
Beijos pra você.
Mas assim... Aí vem a pergunta, né? Então, primeiro, tem que ter essa conscientização. Aí eu conscientizei, eu falo, bom, agora eu tenho que estar em alerta sempre. Opa, calma, em alerta, para você começar a mudança. Só que eu queria dizer para você que para ter essa mudança, você vai precisar de uma ajuda externa. E essa ajuda tem que ser uma ajuda profissional. Então, você precisa buscar terapia, tá? Mas, Sheilinha, eu não dá agora pra eu buscar terapia. Não tenho condições, não consegui, Beleza, então vamos lá. Alguém que seja realmente próximo a você. Você fala assim, olha, eu tô tentando mudar. Toda vez que eu fizer isso, você me dá um toquezinho? Porque às vezes já é no automático. Que nem eu fiz com o príncipe, sabe? E às vezes eu falo... Príncipe, quando eu fizer, dá um toquezinho, né? Aí, às vezes, até hoje, ele fala... Às vezes, eu tô falando uma coisa, eu me empolgo. Ele fala, menos. quando ele fala, menos. Aí, eu falo, tá bom. Nossa, a gente pode ter ajuda, né? De pessoas.
Sim, pessoas mais que sejam maduras, né? Emocionalmente também, espiritualmente.
Não é pra gritar no meio do povo. Ó, você aí já faz. Não.
Não é pra fazer isso.
Não é pra fazer isso.
Raul, antes de você fazer a pergunta, deixa eu só aproveitar, porque, Sheilinha, a gente tá falando de mudança. E agora, exatamente agora, chegou a pergunta. Tinha uma amiga que ela pediu pra não ser identificada, mas ela tava falando de algumas questões no casamento, de dificuldade na intimidade, enfim. E aí, eu falei da revista Lar e Família, falei também da revista Sem Tabus. E aí, ela trouxe uma frase aqui que eu acho que pode ser questão de muita gente. Ela falou assim, ó, sabe que eu acho que eu já tenho as respostas, só me falta ânimo pra começar a mudança. E aí, como é que a gente faz nessa situação? Porque tem muitas pessoas que sabem o que tem que fazer, só que não consegue, ou como ela falou, não tem ânimo. O que que faz?
Esse desânimo, né? É um desânimo, né? Esse desânimo que a gente pode chamar de uma procrastinação, minha amiga, deixa eu dizer, você sabia que isso tem a ver com a infância também? Lógico que todos nós procrastinamos em alguma coisa, mas esse tipo de procrastinação pode acontecer, tá? Eu não conheço sua vida, sua história, mas eu tô dizendo que pode ser pelo seguinte. Se você veio de um lar disfuncional, que nem nós falamos ontem. Foi ontem que a gente falou de lar disfuncional? Anteontem, né?
Anteontem.
Se você veio de um lar disfuncional e esse lar de onde você veio não era um lar de pessoas que costumavam... fazer com que você... Me ajuda aqui nas palavras, que eu perdi as palavras agora, gente. Muita coisa na minha cabeça passando aqui. Não incentivava, essa é a palavra. Não incentivava você em algumas coisas a começar, a terminar. Não incentivava você a gente parabenizava por comportamentos diferentes, legais. Ou seja, se era uma pessoa que você foi criada num ambiente onde não houve nenhum tipo de incentivo, você vai ser uma pessoa procrastinadora em quase tudo na sua vida. Vai começar e não vai terminar. Porque você sempre vai precisar de alguém para te incentivar e nem sempre vai ter.
É verdade.
Então, talvez seja isso. Talvez, tá? Tô falando talvez porque eu não te conheço. Se eu te conhecesse, eu já ia falar se era assim ou não. Então, procure terapia. Porque aí, com a ajuda da terapeuta...
Uhum.
Conhece uma chamada Sheila Lima? Então, com a ajuda da terapeuta, ela vai te ajudar a dizer assim, ó, vamos lá, você já pensou nisso, já pensou naquilo, tarana. E aí cada semana ou cada quinzena, enfim, que você for à terapia, você vai ter um estímulo, porque você sabe que você vai ter que cumprir algumas liçõezinhas para a próxima sessão, entendeu? Isso pode ser um bom estímulo para você, tá bom?
Ok. Raul?
Legal, Sheila. Tem uma participação da Amanda, ela fala, Sheila, que mansidão nas tuas palavras, transmite tranquilidade, que Jesus possa te usar muito ainda nessa terra.
Amém,
oh,
amém. Amém. Beijos da Sheilinha para você, Amanda.
Legal. E Sheila, minha pergunta é a seguinte, como que rotina, limites, tempo de qualidade ajudam a criar segurança emocional dentro do lar, especialmente para as crianças, Sheila?
Ai, gente, às vezes eu fico pensando, né? O que, que é uma casa sem rotina?
Eu também fico imaginando.
Sabe? Eu conheço vários, mas eu fico imaginando.
Sim, você às acorda vezes... a hora que quer, come a hora que quer.
Nossa. Não, e cada um come na hora que quer, o que quer, não tem horário. Uma vez, você sabe que uma vez eu tive que mudar de casa? É uma outra história que um dia eu conto aqui. É, eu tive que mudar de casa porque os meus vizinhos, era aquelas casas geminadas, sabe?
Sim,
que é bem coladinha assim e tal.
Uhum.
Os meus vizinhos, eles trocavam o dia pela noite.
Sim.
E aí, eu quando chegava do consultório, tudo que a gente quer é paz, né? Silêncio. E aquela mulher, um dia, todo dia ela fazia o mesmo barulho, batendo em alguma coisa. E ela tinha aqueles móveis de madeira, sabe? Maciça, assim, sabe? E era, arrastava pra cá. Um dia eu falei, minha querida, que tanto que você bate? Ela disse que eu bato bife todo dia à noite pra fritar.
Uhum.
Eu falei, eu escuto da minha casa. E não tinha rotina nenhuma aquela casa. Era 2, 3 da manhã. Eles davam gargalhado como se fosse meio-dia.
Uhum.
E Sheilinha acordava 5 horas da manhã. Imagina só. Uma casa sem rotina, sem limite, sem tempo de qualidade, não traz segurança emocional.
Sim.
Tá? Não traz segurança emocional. Então, o que, que a rotina faz? Ela vai nos proporcionar uma previsibilidade. Ah, eu não gosto de rotina. Existem rotinas boas e ruins, tá? A gente até falou em outro programa sobre
isso.
Tem aquela rotina que é péssima. Qual que é a rotina que é péssima? Eu conheço gente que é que nem restaurante. Toda segunda come a mesma coisa, toda terça, toda... Ah, eu enjoo. Eu conheço gente que tem até a mesma roupa. Pra... Conhece gente assim, gente? Que tem a mesma roupa pra trabalhar na segunda, é uma, na terça. Nossa, gente, isso aí, né? E esse tipo de rotina cansa. É. Eu não posso falar nesse horário, né? Não posso.
Não pode. Não pode.
Não posso.
Não me force a fechar o seu microfone, Dona Sheila.
Ai. Mas tá bom. Eu conheço gente, tem rotina pra tudo. Vocês já entenderam aí. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa é a rotina ruim. Agora, a rotina boa é quando a gente... pega, tem tempo de qualidade, tem tempo um pro outro.
Uhum.
Quando a gente tem tempo para sentar à mesa.
Legal.
E comermos juntos. Essa é uma rotina boa. E as crianças, ao crescerem neste ritmo de uma casa que tem rotina, elas vão aprender também sobre organização.
Uhum.
Quando você vê, eu, né, dei aula em 25 anos, quando eu vi um aluno tudo desorganizado, eu pensava assim, ô Senhor, essa mãe deve ser desorganizada, esse pai. E era mesmo.
Uhum.
A mãe e o pai era tudo desorganizadinho. A criança vai ser também, tá bom?
Ok, deixa eu ler algumas participações aqui. A Esther comentou assim, aqui quem fala é a Esther Andrade, eu amo esse programa. Deixa um beijo para todos da Rádio Novo Tempo. Esther, beijo para você. A Silvânia diz assim, eu preciso aprender a ouvir mais. Que bom que você já identificou, Silvânia. O primeiro passo é esse, você identificar. Mais um... A Eliana, olha, pratiquei o que você disse, Rose, logo mais cedo, elogiei meu marido pelo que ele fez e faz por mim. Que decisão
que
linda.
Que maravilha.
É que hoje é o dia do elogio, não é? Muito bem, foi a tarefinha de manhã aí para os ouvintes da Rede Novo Tempo. Mais um programa muito edificante. Nossa, aprendi tanto desde o início da semana. Como Deus é maravilhoso, me libertei aqui. Olha, você não tem noção de quanto que é pra gente gratificante. A gente fica todo bobo aqui. A gente tira print, manda aqui internamente. Olha, no grupo da rádio. Olha que mensagem que a gente recebeu no programa do ouvinte. A gente sempre faz isso. E é muito bom saber que a gente, de uma certa forma, foi usado por Deus para transformar a vida de alguém. E por falar em ser usado por Deus, na revista Lar e Família... Lar Doce Lar, gente. Eu não sei por que eu tô falando Lar e Família toda hora. Desculpa, Sheilinha. Lar Doce Lar. Você destaca... Que as pessoas que não tiveram relacionamentos saudáveis com a família desde a infância podem ter dificuldade também na comunhão com Deus.
Sim.
E é muito interessante isso que você coloca ali. Como é que a gente reconstrói com Deus, agora de forma individual, esse relacionamento, a ponto, sim, de a gente levar o nosso lar a esse nível de pedacinho do céu?
Bom, uma pessoa que veio de um lar... inseguro, disfuncional emocionalmente, é um lar que já não tinha comunicação, concorda comigo?
Sim.
Pessoas não se falavam. E hoje nós temos muitos lares assim. Uhum. Tem gente que acha que lar disfuncional, família disfuncional é uma família que é só quando existe separação. A gente falou anteontem sobre isso, que não, é muito mais. É quando existe uma ausência de afeto, de comunhão, de proximidade, né? Então, além do respeito, da empatia, de tudo isso, o lar precisa ter comunicação. Uma criança que cresceu num lar onde ninguém se comunicava, ninguém perguntava como é que você está, o que você está sentindo, o que que eu posso te ajudar, e ela não via isso entre os adultos, ela vai ter uma dificuldade de comunicar também. Né? Então, tem muita gente que chega no consultório e fala, Sheila, minha mulher, o meu marido, quer que eu seja carinhoso, quer que eu fale eu te amo, mas eu não vim de uma casa assim. Isso é muito comum.
Uhum.
Tá. E o que tem a ver isso com Deus? A mãe, ela mostra amor e o pai mostra proteção. Se o pai não protegia a família e a mãe não demonstrava amor... qual a ideia que essa criança cresceu de Deus?
É verdade, porque dizem que a gente olha para Deus primeiramente como a gente olha para o nosso pai,
para o nosso pai, é.
Uhum.
Então, assim, se o pai era um carrasco, a mãe também, críticos, não falavam eu abusivos, te amo, não abraçavam, eram abusivos. Qual a ideia que essa criança vai ter de Deus?
Uhum.
A ideia que ela teve dos seus pais quando ela era criança. Então, isso precisa ser quebrado. Então, a primeira coisa que precisa fazer é criar um espaço seguro.
Uhum.
É entender que ali eu vou ser aceito do jeito que eu sou. Se você não entender que na sua casa você é aceito do jeito que você é, essa casa para você nunca vai ser um lar.
Uhum.
Essa é a maior dificuldade, né?
E a gente precisa de cura emocional, viu, querido ouvinte? A gente precisa buscar essa cura emocional. Precisa. Não adianta a gente querer oferecer algo que a gente não tem no coração também. Então, a gente precisa primeiro cuidar da gente. Tem muita gente que coloca as crianças na terapia, mas não quer ir pra terapia. Mas como é que vai fazer com os filhos? Você ia falar alguma coisa? O Raul vai fazer a última pergunta? Ok, Raul?
Beleza. Sheila, vamos lá. Como que a gente transforma a fé em atitudes diárias dentro de casa? Não apenas ali momentos religiosos, pontuais, para que Deus esteja sempre presente ali no cotidiano da família, Sheila.
Olha, quando eu falo de fé, eu preciso entender o seguinte: fé é aquilo que eu creio. E aí vem a pergunta, né? O que é que você crê? E como é que você coloca isso na prática? Né? Porque, eu tenho fé, tá bom, mas como é que os teus filhos sabem que você é uma mulher ou um homem de fé?
Se você nunca mais falar, fica quietinho,
não,
eles vão perceber.
Fala,
eles
você
vão
não perceber. Tem uma prática, né? Sabe que é muito sério uma coisa? Eu fico pensando, né? Lá em casa, eu já contei isso várias vezes, que ninguém saía de casa sem fazer o culto da manhã. Mamãe que fazia. Meu pai nunca foi da igreja nenhuma. Mas a minha mãe não deixava a gente sair sem fazer o culto. E por muitas situações difíceis que foram passadas em casa, mesmo porque meu pai era alcoólatra, tal, uma série de coisas, eu vi a minha mãe orando, ajoelhada e orando. Então, eu sempre entendi que minha mãe era uma mulher de fé, porque ela dizia assim, às vezes eu falo, mãe, vamos orar, o Senhor vai dar uma resposta. E isso veio da minha avó, então vai passando, né? Eu creio que eu sou uma mulher que tenho muita fé. Então, a sua prática pode ser de oração, você individual, mas você com a sua família. Será que você e seu cônjuge param para orar? Será que os seus filhos veem vocês orando, né? Outra prática, né, é de você contar as bênçãos. Tem gente que só murmura, só fala coisa ruim, mas não é capaz de abrir essa boca para contar as bênçãos de Deus. Ora, 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 recebe, mas não conta. Então, quando eu começo a ser uma testemunha daquilo que Deus tem feito na minha vida, e eu começo a mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa de fé, né? Eu começo a me conectar através disso, porque eu mostro que eu tenho fé através daquilo que eu passo.
E conforme a gente vai falando, né, Lu, até a nossa mente vai sendo transformada. Quando a gente começa a falar coisas boas, ser uma pessoa mais agradecida a Deus, a vida, ao próximo, a gente vai verbalizando, nossa mente vai mudando também.
Com certeza. Sheilinha, tem uma batata quente aqui.
Batata quente.
Mas tem que ser bem rapidinho. É porque o ouvinte falou aqui, eu acho que não pode deixar passar. A gente tá falando muito, tem falado muito de terapia durante essa semana. E aí o ouvinte falou assim, e quando eu, como esposa, sempre vou, faço terapia, mas meu esposo nunca quer saber de conversar e eu também não posso arrastar ele pra terapia, porque ele não pode ir. Ele não quer ir, né? E aí, o que, que ela faz?
Eu sempre digo o seguinte, existe terapia só, eu atendo várias mulheres e atendo homens que a mulher não quis fazer terapia, tá? Eu penso o seguinte, você já conhece seu esposo, não já? Conhece, você sabe. A tua escolha, você tá com ele, porque ainda é uma escolha, é uma decisão, casamento é uma decisão, é compromisso e tal. Então, agora, você só tem duas formas de pensar assim. Mudá-lo, eu não vou conseguir. Só o Senhor, e se ele ainda permitir, né? Se o esposo permitir. Mas eu posso mudar a minha visão em relação a algumas coisas. Quando eu começo a entender, e na revista eu falo bastante sobre traumas da infância, que muitas vezes a rigidez de comportamento do meu marido é porque ele também veio de um ambiente tóxico, de uma família difícil, eu começo a olhá-lo com outros olhos. E o meu olhar muda o meu comportamento. E o meu comportamento pode mudar todo o ambiente daquela casa. Então, você só tem duas escolhas, né? Para todo mundo que passa situações difíceis, eu não tô falando de abusos físicos, tá, gente? Tô falando de problemas normais, coisas que a gente às vezes não aceita no nosso cônjuge. Você só tem duas escolhas. Ou você continua, ou você acaba o casamento ali. Acabar o casamento não deveria ser uma opção pro cristão, né? Deus deixa, né, bem claro na palavra dele que isso não é uma opção. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a lidar com aquilo. Então, a terapia vai te ajudar a dar condições de lidar com a rigidez de comportamento dele. Continue fazendo terapia.
Quero reforçar o que você disse. O que ela disse é a questão de incompatibilidades, né, querido ouvinte? Ela não está falando de abuso.
Não
está dizendo
de
isso.
Abuso.
Tá bom?
Bem,
a gente isso,
foi de compatibilidade de gênios, de idade, de ideias.
De ideias, nesse sentido ali. Bom, Lu, você vai falar mais alguma coisa? A gente vai pro desafio? Você vai fazer algum comentário? Lembrar o pessoal?
Só lembrar.
Não,
peraí,
deixa eu colocar aqui. Olha, coloquei.
Desafio Vida e Saúde.
Quais são as orientações, dona Luciana?
Ó, gente, primeiro tem que pedir a revista. Eu não acredito que a gente já tá falando isso aqui a semana inteira e você ainda não pediu.
Não, eu não tô acreditando.
Ó, gente, peça a revista Lar Doce Lar. Eu quase falei Lar. Lar Doce Lar. E aí, lá no... Agora a gente vai fazer uma mudança, Rose. A gente tá fazendo vários testes. Então, assim, ao cumprir o desafio, a pessoa precisa continuar na comunidade. Porque todas as informações, os lembretes, vai ser na comunidade da rádio.
Tá.
Mas, quando ela for mandar agora o cumprimento do desafio dela, não precisa mais ser na comunidade. Vai ser pelo WhatsApp dela mesmo.
Tudo bem.
Então, por exemplo, o desafio de ontem, que a gente vai revelar aqui na terça-feira, foi qual? É você fazer alguma atividade com a família. Inclusive, já teve uma aqui que passou que hoje ela tomou um café da manhã especial com a família dela. Já tô contando que eu não consigo segurar até terça-feira. Então, você vai fazer uma atividade com a sua família, brincar de bola, um piquenique, vai sair pra fazer alguma atividade comunitária junto. Enfim, qualquer atividade simples com a família inteira. Tirou uma foto ou manda pra gente, olha, fiz isso, foi muito legal. Pode mandar pelo seu próprio WhatsApp, do seu WhatsApp pro WhatsApp da rádio. Tá. Não precisa mais pôr na comunidade.
Sim.
Só precisa assim, ó, mandou a foto e o texto, depois disso escreve assim, tudo em maiúsculo. Desafio, vida e saúde.
Pra
a gente achar fácil.
Acharem
isso.
Fácil, tá bom?
Tá bom?
Então não vamos mais ter essa movimentação de ouvintes
na comunidade. Mas os recadinhos...
Tá bom?
Os recadinhos vão continuar sendo na comunidade.
Tá, os recadinhos da produção para os membros da comunidade, tá bom, pessoal? É que é muita gente.
É muita gente
participando ali, gente. Que canal maravilhoso. Então, você continua na comunidade. Só que os desafios, as orientações serão dadas lá. Mas você vai participar pelo WhatsApp da rádio.
Que já participa aqui com a gente.
981510081. Exatamente, você já participa mandando recadinho aqui pra gente, tá bom? Minha amiga Sheila, até a próxima. Foi uma bênção receber você aqui. A gente se despede. Quem sabe aí, em dias breves, você retoma aqui.
Só convidar que Sheilinha chegue aqui. Obrigado pela sua audiência, querido ouvinte. Te espero no meu Instagram, @casaisemterapia. Me chama pra ir na tua igreja, que eu tô chegando aí. E beijos da Sheilinha.
Beijos pra Sheilinha. Raul, tchau, Raul.
Tchau, obrigado. Até a segunda-feira.
Até segunda-feira, minha gente. Vem chegando agora o Clube da Música, mais uma edição. Antes, NT Notícias com Jackson França. Até!